Olá, ouvinte e internauta da Voz da América, muito boa tarde. Este é o Saúde em Foco, sexta-feira, 22 de abril de 2022, a partir de Washington, D.C. Transmitimos em onda curta nos 17.655 e 13.630 no horário do tempo universal, coordenado das 4h30 da tarde às 5 da tarde e das 5 da tarde às 5h30 da tarde estamos na onda média nos 1530 metros, relembro, isto no horário universal coordenado. Também transmitimos pelo Facebook e YouTube, eu sou o Amancio Miguel, a produção deste Saúde em Foco é de Mariano Bartolomeu, com a realização e som de Glenn e Eric. O nosso convidado hoje é o Dr. João Puati, especialista em Medicina de Trabalho e presidente do respectivo Colégio na Ordem dos Médicos de Angola, pelo título do nosso convidado. Facilmente notamos que o tema desta edição é exatamente a saúde e segurança no trabalho. Nesta nossa primeira parte, teremos reportagens sobre o alívio de medidas de restrição impostas pela Covid-19 em Moçambique, os desafios da saúde no trabalho em Angola, Brasil e também em Moçambique, e ainda assistência a jornalistas traumatizados na Nigéria, e iremos à Ucrânia para falar da situação das crianças que viveram os horrores da guerra. Mantenha-se na sintonia da Voz da América e, antes do espaço de reportagem, vamos às notícias neste 22 de abril de 2022. Mwai Kibaki, o terceiro presidente do Quênia, que serviu entre 2003 e 2013, morreu aos 90 anos. Kibaki ajudou a revitalizar a economia do Quênia por meio da prudência fiscal e projetos de infraestrutura. O porto de Durban, na costa leste da África do Sul, retomou as operações depois de inundações devastadoras danificarem a instalação. O porto é parte significativa da economia daquele país, porque é a maior terminal marítima e ligação com o resto do país. Cerca de 150 migrantes tunisinos realizam uma manifestação na sede das Nações Unidas há quase uma semana para exigir que os requerentes de asilo da Tunísia sejam autorizados a sair do país. Em 2021, a Guarda Costeira da Tunísia interceptou 25.657 migrantes, quase o dobro da quantidade de 2020. O controle da base militar de Gosse, no Mali, foi devolvido às forças armadas do país pelo exército francês na quinta-feira, marcando um passo importante na saída do exército do Mali. Um novo acordo para aumentar as importações de gás natural da República do Congo e Angola foi acordado com a Itália para reduzir a dependência energética da Rússia. O acordo de energia fornecerá cerca de 45% do gás natural à Itália. E agora vamos à reportagem neste Saúde em Foco, 22 de abril. O anúncio do fim da situação de calamidade pública que estava em vigor como medida de prevenção da Covid-19 em Moçambique poderá reanimar a economia daquele país, consideram empresários e comerciantes. Ouvidos em Maputo por Alfredo Júnior, isto no âmbito da emergência de saúde pública que passará a vigorar no país, tal como foi anunciado pelo Presidente da República, Filipe Nyusi.
É o fim da situação de calamidade pública que esteve em vigor em Moçambique nos últimos 2 anos, como forma de fazer face à pandemia da Covid-19. Agora o país passará a observar um cenário de emergência de saúde pública, sendo este fruto dos ganhos que Moçambique vem registrando na prevenção e combate à Covid-19, tendo o Presidente da República, Filipe Nyusi, destacado a cobertura de vacinação até aqui atingido.
Em Moçambique, no total de 15,2 milhões de pessoas do grupo alvo para a vacinação, foram completamente imunizadas até o momento cerca de 13,7 milhões de pessoas, correspondendo a 90% da meta estabelecida. Estes números colocam o nosso país entre os países com as mais elevadas coberturas de vacinação no continente africano.
A redução da taxa de positividade, da taxa de ocupação de camas e da média diária de casos ditou a tomada destas medidas. Empresários e comerciantes esperam que estas medidas venham a relançar a economia moçambicana, dizem Vitor Miguel, da área de panificação, e Issuf Mohamed, que opera no comércio de produtos de primeira necessidade.
com esta reabertura, digamos, total, praticamente, vai permitir que possamos desenvolver a nossa atividade sem qualquer tipo de, digamos, de limitação como acontecia. Sabemos que quando há um movimento em relação a outro setor de atividade, estes também têm um impacto em outras, como o nosso caso, por exemplo, que somos da indústria de panificação. Com essa reabertura significa que poderemos ter mais alguns consumidores.
O comércio poderá melhorar um bocadinho, porque as pessoas tinham fugido do mercado ou dos grandes centros, onde se podia aglomerar muita gente, né? No que toca ao comércio. Poderá melhorar um bocadinho, não vai melhorar muito devido à carestia de vida. Portanto, é bem-vinda esta medida, aguardemos, a ver, vamos.
Com as novas medidas, o uso da máscara não é obrigatório. Em espaços abertos, apenas aconselhável o seu uso em aglomerados, sendo unicamente obrigatório em transportes públicos e em todos os locais fechados, o que foi recebido com agrado pelos munícipes de Maputo.
É boa, porque até que algumas pessoas se fazem dentro dos autocarros embriagadas, conversam de qualquer maneira, estão ali, a saliva pula, e acho ela boa, e devíamos manter assim enquanto a situação for essa. Não estamos acostumados com as máscaras na via pública, porque sempre corremos e a respiração também é mal. E melhor ainda continuarmos com as máscaras dentro do chaba, dos autocarros, porque às vezes tem aquela questão do cheiro.
Em relação às viagens, o Presidente da República fez saber que os passageiros e tripulantes que entrarem no país devem apresentar um certificado que comprove a vacinação completa ou um teste PCR com resultado negativo que terá sido feito às 72 horas. De Maputo, Alfredo Júnior, para a Voz da América.
Obrigado, Alfredo Júnior, de Maputo, que é a capital de Moçambique. Agora vamos mais a norte, onde em tempos também foi capital do país, a ilha de Moçambique, mas vamos ficar apenas em Nampula, que é a província mais populosa de Moçambique. 80 mulheres nesta província iniciaram esta semana a reparação de fístula obstétrica, uma estigmatizante lesão que resulta do parto. Adina Soalehe.
Estas mulheres fazem parte de uma triste estatística de cerca de 2.500 que anualmente contraem a fístula obstétrica em Moçambique. Uma lesão entre o canal vaginal e a bexiga que as impede de controlar a urina.
Eu engravidei, depois nasceu. Depois começou a sair xixi.
Estava grávida e fui operada, mas o meu filho morreu. 3 dias depois da alta hospitalar, comecei a sentir que a urina escorria descontrolada.
A fístula obstétrica é consequência de complicação de parto e parto não assistido por profissionais de saúde. Situação a que estão sujeitas várias mulheres na província de Nampula, principalmente as que vivem na zona rural, onde para aceder a uma maternidade percorrem longas distâncias. Para além de lidar com a doença, as mulheres sofrem o estigma e o abandono de seus companheiros e familiares. Entretanto, para livrar estas mulheres do sofrimento, o Hospital Central de Nampula arrancou esta semana com uma campanha de cirurgia de fístula obstétrica. Para esta campanha, 80 mulheres deram entrada nesta unidade sanitária, mas até o fim de uma semana de previsão da campanha, apenas a metade vai ser beneficiada.
O que estamos a fazer agora é tratamento. Portanto, tratamento da componente cirúrgica. Claro, a fístula, seus passos anteriores, quando chega a fase de tratamento, não tem outra maneira, é cirurgia mesmo. Convidamos para os distritos que já convidamos foi Moma, Ribau, Angoche e aqui na periferia da cidade de Nampula.
Algumas já operadas afirmam que a sua vida será diferente.
Desde que me operaram no dia 18, na segunda-feira, até hoje, não estou a ver nenhuma coisa estranha. Agora não está a sair o xixi que saia de qualquer maneira. Não estou a operar para aquelas pessoas também que estão a sentir a mesma doença, para que essas vão ao hospital. Essa doença só cura-se nos hospitais. Nada de ir nos curandeiros, não sei aonde. A solução está no hospital. E essa doença cura-se.
O que é ela?
Sinto-me melhor. A quantidade da urina reduziu.
Moçambique desenvolve nos últimos anos um programa para a prevenção e cura de fístula obstétrica. Mas diante da fila de mulheres em busca da cura, o país vê-se com poucas capacidades de realizar cirurgias a todas que apresentam o problema. Para quem passa pela cirurgia, o cirurgião-geral do Hospital Central de Nampula assegura que volta à vida normal.
Tem havido muitas pacientes curadas e é um programa com muita aderência. Então nós estamos aqui disponíveis de avisar, informar aos outros que estão a ouvir de que podem vir nas unidades sanitárias que têm a capacidade cirúrgica, porque nós já temos técnicos que estamos treinando, capacitando em todos os distritos que têm capacidade cirúrgica. São 7 distritos que têm capacidade cirúrgica, tanto na Calaporto, Memba, Angoche, Ribaue, temos também Monapo, então esses, mais outros aqui na periferia, como Marere, está central. Todos esses têm capacidade cirúrgica, então os pacientes podem se deslocar nesses sítios. E temos uma cadeia de referência dos pacientes, de modo a que os casos complicados também tenham um próprio tratamento.
De Nampula para a Voz da América, Dina Sualehe.
Obrigado, Adina. Este ainda é o Washington, programa da Voz da América, a partir de Washington, D.C. O programa é, sim, Saúde em Foco. Os jornalistas constituem uma classe que se encontra na linha da frente de muitos conflitos e depois da cobertura de guerras, por exemplo, muitos enfrentam problemas de saúde, nomeadamente de índole mental. Na Nigéria, país da África Ocidental, muitos profissionais começam a receber alguma atenção, uma iniciativa de um grupo de jornalistas.
O jornalista e cineasta Bivan Magoni documentou a violência sectária que assola a sua cidade natal, no estado de Kaduna, no norte da Nigéria, desde 2016. Ele quer que o seu documentário aumente a consciencialização sobre os assassinatos e quer que os seus autores sejam responsabilizados. Mas Magoni diz que anos de entrevistas com sobreviventes de conflitos também afetaram o seu bem-estar emocional.
Vou a um lugar onde estão a ser enterrados 40 cadáveres. Vou contar sepulturas de mais de 100 pessoas enterradas. Não importa o quão forte você seja, quando você voltar, isso vai lhe afetar. Quando as mulheres começam a contar como os seus filhos foram mortos na presença delas, quando você encontra sobreviventes sem membros, cujas mãos foram cortadas, suas pernas foram cortadas e tudo mais.
Magoni diz que a cobertura do conflito também está a afetar o seu humor, o que dificulta a conclusão do documentário.
Acredito, se isso estivesse a acontecer noutro lugar, longe de casa, não acho que me colocaria na posição de ser afetada por este estresse mental.
A Organização Mundial da Saúde estima que um em cada 4 nigerianos, cerca de 50 milhões de pessoas, sofre de algum tipo de doença mental, às vezes encadeada por conflitos ou dificuldades económicas. Mas o acesso ao apoio psicológico em hospitais ou com especialistas é limitado. É aí que entra o Centro de Inovação e Desenvolvimento do Jornalismo da Nigéria. Em parceria com um grupo de serviços psicológicos, o centro oferece apoio às redações e aconselhamento gratuito a jornalistas que sofrem de transtorno de estresse pós-traumático ou TEPT.
Os jornalistas veem muitas coisas, mas não podem mostrá-las nos seus meios. Então precisamos de uma saída. Alguns deles passam por transtorno de stress pós-traumático. Para uma das organizações para a qual realizamos uma sessão, mais de metade da sua equipa estava a enfrentar esse problema.
Mais de 100 jornalistas beneficiaram-se do programa desde que arrancou em 2019. Entre elas está Aisha Babatunde, que cobre o conflito do Boko Haram para o site de notícias nigeriano Hamangle.
No decorrer do programa, percebi que era muito importante para mim. Tivemos que apontar algumas das coisas que enfrentamos mentalmente. Como você reage quando está estressado? Você é passivo, agressivo? Foi um indicador real do que exatamente eu estava a sentir.
Stress. How do you react to this when you are stressed? How do you react? Are you passive, aggressive? Are you? So it was a real pointer to what exactly I was feeling.
Babatunde diz que os empregadores estão a incluir apoio periódico ao trauma como parte dos benefícios para seus funcionários. Mas o Centro de Jornalismo quer que mais redações recebam esta iniciativa.
Este programa é bom para ser levado a outros. Toda a redação deveria ter um terapeuta interno, se puder.
As ferramentas e o apoio que o programa oferece podem ajudar jornalistas como Magoni, que planeia participar de uma sessão em breve.
Este é o programa Saúde em Foco, desta sexta-feira, 22 de abril, a partir de Washington, D.C. Somos a Voz da América. E agora falemos um pouco de história antes de passarmos para o próximo segmento. Em 2003, a Organização Internacional do Trabalho, que é a OIT, instituiu a data 28 de abril, que é daqui a uma semana, como Dia Mundial da Segurança e Saúde no Trabalho. Isto em memória às vítimas de acidentes e doenças relacionadas com o trabalho, o que fazemos todos os dias. A data lembra a importância de o local de trabalho ser seguro e os empregadores terem atenção com a saúde dos seus funcionários. No Brasil, e agora entramos para o segmento de reportagem novamente, no Brasil, onde a data é também celebrada, mais de 400 mil trabalhadores foram afastados por acidentes de trabalho em 2020. De São Paulo, o Edgar Maciel conta-nos que nem todos conseguiram receber ajuda do governo.
Luiz é um eletricista aposentado. Em 2000, ele trabalhava numa construção quando sofreu um acidente de trabalho. Cortou 5 dedos na mão direita. Foram 3 cirurgias e muito tempo afastado do trabalho.
O acidente aconteceu quando eu estava serrando madeiras numa serra circular que, por um descuido, um acidente, pegou minha mão. Bate uma depressão quando tu vê a situação que tu era e que tu é, que tu ficou. Aí bate uma depressão. Mas a gente não pode entregar os pontos, a gente faz o que pode.
Ele nunca mais conseguiu voltar a fazer as mesmas atividades. As cirurgias recuperaram os dedos da mão, mas não os movimentos. Precisou se aposentar por invalidez.
Minha mão não voltou ao normal, para fazer o que eu fazia antes. Entendeu? Faço algumas coisas, mas com um pouco de dificuldade. Perdi a mobilidade dos dedos, alguns, entendeu? Os principais dedos que a gente precisa, perdi a mobilidade. E aí tem muitas coisas que eu não consigo segurar, que eu não consigo pegar, que eu não consigo fazer. Uma ferramenta tal, entendeu? Uma ponteira, uma talhadeira, a gente não consegue pegar direito.
Quando um trabalhador como o seu Luiz adoece aqui no Brasil, é obrigação da empresa pagar o salário pelos próximos 15 dias. Depois desse período, a responsabilidade é do governo, através da Previdência Social. É um sistema que parece funcionar, mas causa muitos transtornos ao trabalhador.
O trabalhador precisa se submeter às perícias médicas. E só se o governo entender que ele não pode trabalhar, é que ele recebe dinheiro. O que acontece muitas vezes é que nem a empresa, nem o governo pagam os salários. Em 2020, foram 445 mil pessoas afastadas por acidentes de trabalho no Brasil. Mas menos de 100 mil acabou recebendo o benefício. São milhares de pessoas que, mesmo doentes, precisam arranjar uma fonte de renda. O Luiz, mesmo aposentado, trabalha como Uber para conseguir sobreviver.
O salário é R$ 2.000, mais ou menos R$ 2.100. Né? O que se faz com R$ 2.100? Tem que pagar água, luz, telefone, comida. Se fosse um salário bom, não estaria tirando a oportunidade de outras pessoas trabalharem no lugar. Já que o salário é pouco, tem que trabalhar para manter.
Reportagem de Edgar Maciel em São Paulo, no Brasil. Resultado de muitos anos de guerra civil, Angola ainda lida, de certa forma, com as minas. A sapatória Isabel de João conta ao Isaías Soares os riscos que corre e adverte as pessoas ainda terem cuidado com as minas.
A identificação, remoção e destruição de minas terrestres e outros engenhos explosivos não detonados é um trabalho de risco que carece de especial atenção e cuidado redobrado por parte de seus operadores. Isabel João Carroge, 38 anos de idade, é técnica de desminagem e sapadora, que integra a equipa do Instituto Nacional de Desminagem, INAD, na província de Malanje, que tem a missão de identificar os engenhos letais espalhados pelo solo, rios, cacimbas e em outros locais. O risco da profissão está à espreita e a nossa interlocutora, com 14 anos de experiência, destaca alguns momentos das operações em que participou.
Temos tido muitos constrangimentos, temos risco no momento em que, por exemplo, o constrangimento que nós temos encontrado nesta época chuvosa é muito difícil. Muito difícil porque tem muita coisa que temos encontrado. Mas com Deus tudo é possível, eu não desativo engenhos. Eu localizo e dou a conhecer aos meus chefes. E tem os homens especialistas para isso. Eu localizo só. O tipo de engenho que eu localizei pela primeira vez em que comecei a trabalhar foi OZM. E os principais campos onde já trabalhei foi a Sonangol, foi o campo do Muquis, foi o campo do Divio do Cambás, foi o campo da Vanvala, foi o campo do Cacolo, foi o campo do Lombo e vários campos.
Para evitar muitos riscos na linha de atuação, Isabel teve uma formação de 45 dias e enumera alguns dos equipamentos usuais.
Eu protejo-me enquanto estiver na linha. Tenho o equipamento de proteção. Tenho o colete, tenho o visor, a joelheira, tenho as luvas e outras coisas mais. E o meu detetor é que a guia. E que me protege naquela linha e no espaço onde eu estou. Tenho sempre a medida de segurança de 1 em 1 metro. E fora de 1 em 1 metro, tenho também de 40 em 40 centímetros. Desde que eu estou neste emprego, nunca tive nenhum acidente. Mas sim, houve acidente. Já nos anos passados, em 2009, mas graças a Deus não aconteceu nada. Foi por causa de uma pequena coisa só. Era um pequeno engenho, foi uma espoleta, naquele por descuido, explodiu. O colega ficou lesionado e também se superou.
Ultimamente, várias pessoas dedicam-se à recolha de materiais ferrosos para posterior comercialização, o que acarreta certo perigo, essencialmente para as crianças.
E temos sempre falado com as crianças, principalmente as crianças que têm apanhado brinquedos, que vão pesar ferros. Nós temos passado essa mensagem, porque não só tem tido mesmo muito acidente com estas crianças, e até as mamães. Tem muitos adultos que às vezes dão conta que aquilo não podem pegar, eles preferem meter mina antitanque nas suas casas, fazer como banco. E as crianças levam tanta coisa em casa. Antes de ontem, segunda-feira, eu fui à Lavra, encontrei uma mamã que estava a vir com o neto dele, ela levar aquela lata na cabeça, o neto, porque... Mamãe, isso é o quê? Disse... Não, falou no Quimbundo, até isso aqui é ferros que neném meteram na lata. Eu até parei e conversei com aquela mamã. Eu apelo às crianças e às mamães que têm feito isso. Principalmente as crianças que vão apanhar os ferros para pesarem. Deixem de apanhar ferros para pesarem. E as crianças também que apanham brinquedo. O brinquedo não se apanha, o brinquedo se compra.
Zayas Flores Marans para a Voz da América.
O triste rescaldo da guerra em Angola, a sapadora a avisar que é preciso ter cautelas porque ainda a engenhos que podem colocar em risco a vida. Falaremos dessas questões com o nosso convidado daqui a mais alguns minutos. De Malange, vamos agora a Maputo. O Simeão Punguana, nosso correspondente, conta que, apesar da inexistência de dados fiáveis em Moçambique, a segurança de trabalho é preocupante, sobretudo devido à ocultação de situações. Por outro lado, os moçambicanos nas minas da África do Sul, que são aos milhares, estão expostos, tal como diz o Simeão Punguana, a riscos de saúde.
Acidente de trabalho em Moçambique. Estatísticas são menos fiáveis porque empresas ocultam informações para evitarem consequências contratuais e financeiras. Dados estatísticos indicam, entretanto, que em 2021, Moçambique registrou 12 mortos no universo de 27 acidentes de trabalho, maior parte dos quais ocorridos na indústria mineira, particularmente mineração artesanal ilegal, envolvendo jovens sem qualquer experiência. Em 2020, foram registrados cerca de 20 mortos em acidentes de trabalho. Não há informação sobre acidentes registrados na construção civil. É que muitas empresas tinham parado as suas atividades devido à pandemia de Covid-19. Moçambique tem trabalhadores nas minas da África do Sul, onde pelo menos 3 mineiros perderam a vida este ano. Acidentes de trabalho são frequentes nas minas sul-africanas envolvendo mineiros moçambicanos e de outras nacionalidades. As minas de ouro sul-africanas são consideradas perigosas.
Esse que for por incapacidade física ou morte, o seu familiar pode entrar no seu lugar.
Em Moçambique está em curso um processo de identificação das vítimas de doenças ocupacionais contraídas nas minas sul-africanas.
É um processo que não parte já nem desses anos nossos. Portanto, parte já há muito tempo, desde que praticamente os mineiros estão, os moçambicanos estão a aparecer para as minas da África do Sul. Essas situações de acidentes e doenças profissionais nunca foram assim cuidadas.
Dados indicam que existem 500 mil antigos mineiros, incluindo de Moçambique, vítimas de doenças ocupacionais.
Obrigado, Simeão Punguana, que, tal como Isaías Soares, a Dina Sualehi, o Alfredo Júnior e o Edgar Maciel, preencheram os primeiros 30 minutos do Saúde em Foco, aqui da Voz da América, trazendo a sua reportagem. A todos, um grande abraço e esta continua a ser o Saúde em Foco desta semana. O nosso convidado é o Dr. João Poati, especialista em Medicina de Trabalho e presidente do respectivo Colégio na Ordem dos Médicos de Angola. Envie as suas sugestões para o WhatsApp da Voz da América, mais 1-202-251-9466. Para participar em direto no seu programa, envie o seu número para o WhatsApp da Voz da América, que nós iremos contactá-lo, isto a sexta-feira. Estamos a chegar ao topo de hora e recordar que a partir das 17 horas, no horário universal coordenado, transmitiremos em 1530 MHz, em onda curta, em 13.630 e 17.655 kHz. A Voz da América está presente em várias plataformas, no Facebook, YouTube, Instagram e também na sua página da internet, que é www.voaportugues.com. E falando da página da internet, o destaque nesta manhã aqui em Washington, D.C., vai para Angola, ou melhor, vai para Moçambique, mais de 100 escolas livres de violência, isto na província de Manica. Uma reportagem do nosso correspondente André Batista. É também destaque a morte do antigo presidente do Quênia, Mwai Kibaki. Em termos de notícias, também português detido por causa de explosão em Beirute. É outro assunto que pode ler na página da internet da Voz da América, Washington, D.C.
Voz da América. 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 América.
Este é o Saúde em Foco, aqui na Voz da América. Esta semana, o nosso convidado do Saúde em Foco é o Dr. João Puati, especialista em Medicina de Trabalho e presidente do respectivo Colégio na Ordem dos Médicos de Angola. Hoje é 22 de abril, estamos a uma semana do 28 de abril, que é o Dia Mundial em que as pessoas se concentram em torno desta reflexão sobre a saúde no trabalho. Estamos no estúdio 55, a partir de Washington, D.C. Dr. João Puati, bem-vindo ao programa da Voz da América, Saúde em Foco. Muito obrigado por aceitar o nosso convite e iria logo para a primeira questão. Antes de mais, doutor, resumidamente, quando falamos de segurança e saúde no trabalho, de que falamos e por que é que isso é relevante? Bem-vindo ao programa.
Muito obrigado, boa tarde, Amâncio. Muito obrigado à Voz da América. O meu boa tarde também se estende a todos que acompanham o programa. Saúde e segurança no trabalho é um conjunto de ações, não é? Que tendem a prevenir agravos à saúde das pessoas enquanto trabalhadoras. Portanto, para prevenir os riscos de acidentes de trabalho, assim como prevenir as possíveis doenças decorrentes de exposição no local de trabalho. Isto é importante porque só trabalhadores saudáveis podem ser rentáveis à empresa. A empresa os contrata, as organizações têm os seus trabalhadores justamente para que respondam às demandas ou então aquilo pelo qual o trabalhador é contratado. E se perder a saúde em decorrência de acidente ou doença, seguramente o trabalhador não poderá contribuir. Então é importante, sim, essa abordagem, essa temática de acidentes de trabalho e doenças profissionais.
Doutor, certamente que esta questão de saúde no trabalho inicia no recrutamento, no namoro, não é? Aqui, vocês como especialistas, são ouvidos ou não, e isto na realidade angolana e africana no geral?
Bem, falando de Angola, é o meu país, né? Eu conheço a realidade. Hoje já se vai ouvindo, sim, hoje, ou seja, já somos ouvidos em certa medida. Já existem empresas que já vão ganhando alguma cultura nessa matéria e também com a implementação da lei, aí alguns organismos do Estado, principalmente a Inspeção Geral do Trabalho, vai cobrando as empresas. Então muitas delas já, a partir mesmo do processo de contratação, já submetem os seus trabalhadores a avaliações médicas para ver, para se aferir a sua capacidade física e mental para o trabalho para o qual se candidata. Mas claro que ainda há muitas empresas que não fazem, muitas delas por desconhecimento da lei, e outras ainda vão tentando assumir esse risco até que a expensão atua, só assim que vão atrás. Portanto, aí trabalhadores que às vezes estão num posto de trabalho anos e anos e nunca foram submetidos a alguma avaliação para se aferir a sua capacidade física e mental para o trabalho. Mas já vai havendo, sim, já vai havendo um despertar, um conhecimento da matéria. A nível de África, eu tenho estado, por exemplo, em contato com um colega de Moçambique, com quem tenho falado muito. O que se coloca muitas vezes é a exiguidade de profissionais especializados na área, né? Há muitos países, e aí também se inclui mesmo Angola, nós, por exemplo, aqui somos aí por volta de 40 médicos de trabalho, e muitas vezes as empresas se debatem também com este problema. A maior parte desses profissionais que existem, por exemplo, aqui em Angola, já têm compromissos com certas empresas. Aliás, muitas vezes já fazem as formações patrocinadas por essas empresas. E isso já dificulta muitas empresas a terem, pelo menos, um médico de trabalho para poder avaliar seus trabalhadores. A nível de África, por exemplo, a conversa que eu tenho mantido com o meu colega de Moçambique, diz que eles são tão poucos. Eu acho que deve estar aí volta de 5 médicos de trabalho no país. É um número muito, muito reduzido para atender aquilo que seria uma grande demanda num país. Acredito que a realidade moçambicana não difere muito de vários outros países da região. Portanto, há sim problemas de quadros, não há muita aposta na formação. Os países estão muito mais preocupados em formar médicos que vão atuando na vertente curativa, e essa vertente preventiva onde a medicina do trabalho atua ainda carece de alguma atenção especial.
Ainda bem que o doutor fala desta questão da prevenção, que muitas vezes na saúde ouvimos esta expressão prevenir, prevenir, prevenir. Quanto à segurança no trabalho e saúde no trabalho, isso é totalmente aplicável, é uma aposta.
E isto devia ser uma prioridade, como se diz, prioridade zero. Ou seja, onde não há segurança no trabalho, onde não há saúde, eu acho que nem se devia avançar sequer. Né? Portanto, mesmo quando os negócios são criados, deve-se ter em conta esses aspectos. Portanto, terá que se ter, terá que se ouvir, terá que se aplicar certas, como é que eu diria... Ou seja, alguns aspectos ligados à higiene ocupacional, à segurança no trabalho, esses aspectos devem ser tidos em conta a partir da concessão dos projetos e para que se evite o surgimento das doenças. Portanto, isso a partir da concessão. Daí que a prioridade é mesmo zero. Portanto, os médicos de trabalho já entram, porque pronto, nunca há segurança absoluta. Assim como as medidas de higiene também nunca serão... absolutas. Então, os médicos já entram ali para poder aferir eventuais agravos à saúde decorrentes daqueles riscos que não se conseguem evitar, já que, pronto, onde há trabalho, o risco vai sempre existir. Portanto, é prioridade absoluta.
E, doutor,
exato.
E doutor, nota-se, pelo menos a olho nu, não de especialista, que quando olhamos para as empresas do setor privado, as multinacionais, e quando olhamos para as estatais, parece haver ali diferença na abordagem desta questão de segurança e saúde no trabalho. Isto é real e por que é que será?
É real, sim. E haverá aí alguns aspectos que estão na base dessa diferença. Eu ainda entendo que as empresas, as multinacionais, fruto do, digamos, das regras do próprio mercado, das auditorias, daquilo que são os compromissos com as seguradoras, acabam tendo aquela obrigatoriedade, e também dos altos investimentos, às vezes, que se fazem, porque um alto investimento pode ser perdido por uma negligência pequenina de uma medida de segurança. Ou seja, quando surgem, por exemplo, doenças relacionadas com o trabalho, aquilo que se paga como indemnizações, o mesmo se coloca em relação ao surgimento de acidentes, aquilo que se paga muitas vezes supera o investimento que se faria se nós, na prevenção. E também o surgimento das doenças e acidentes, doenças relacionadas ao trabalho, assim como os acidentes, acabam expondo as empresas, né? Cria demandas judiciais. E tudo isso, nenhuma... as empresas que têm nome a preservar não se querem expor a isso, né? Não querem gastar muito dinheiro com indemnizações. Então, atuam muito na vertente preventiva, daí as rigorosas medidas de prevenção. Vamos imaginar trabalhadores que atuam em offshore e que aquelas grandes plataformas, por uma negligência de uma medida de segurança, podem colocar uma plataforma abaixo. E é um grande investimento que se perde. E também aquela valorização mesmo que tem que se ter com a qualidade de vida das pessoas que produzem a riqueza. A nível do Estado, já a coisa é um bocado diferente, até porque mesmo a legislação, portanto, o Estado, no setor público, principalmente no setor público, a legislação já não é a mesma que se aplica. E também as instituições que têm que fiscalizar não têm uma grande atuação em relação ao setor público. Daí que... praticamente a aplicação das medidas de segurança no trabalho a nível do setor público, não digo que seja nula, mas extremamente deficitária. Já o privado, além de ter que lidar com a lei porque as pensões estão lá em cima, tem grandes investimentos para preservar. Se calhar... Acho que isso faz grande diferença também, diga.
Se calhar, Sr. Doutor, uma das questões, vamos falar daqui a pouco das obras, das minas, mas ligado a esta questão do Estado não investir muito na segurança dos seus trabalhadores e na sua saúde, se calhar isso pode resultar naquela questão que temos visto em muitos países, os atestados médicos. As pessoas sempre têm uma ou outra complicação que, se calhar, se isso for acautelado no recrutamento, no seguimento, no dia-a-dia, poderia-se evitar a abstenção nos locais de trabalho por conta de complicações de saúde que poderiam ser evitáveis. Qual é o seu conselho?
Acabou de tocar num ponto muito importante. Eu acho que um atestado médico que vai, digamos, aferir capacidade física de alguém para trabalhar nunca devia ser um atestado administrativo. Nunca. Em parte nenhuma do mundo. Se a pessoa, ou seja, um médico, porque há atestados médicos que são emitidos por médicos que nem sequer veem os candidatos. Então é um atestado administrativo, aparece alguém que diz para o meu filho, meu primo, meu tio, esse tipo de relacionamento, dá-se candidatar para o emprego, precisa de um atestado médico. E alguém que não vê, emite o atestado pela confiança que tem e entrega. Se nós não virmos a pessoa, não a submetemos a nenhum tipo de exame e não sabemos exatamente a que risco estará exposto no local onde vai trabalhar, é muito arriscado assumirmos e emitir um atestado médico. Porque podemos estar a passar uma aptidão para alguém que chega no posto de trabalho, não tem as capacidades adequadas para o posto e amanhã falta hoje, falta amanhã, falta hoje e por aí além. Portanto, essa é uma situação que devia ser muito bem vista e os organismos do Estado que tutelam esta área, como por exemplo o Ministério da Saúde e o Ministério do Trabalho, deveriam ser mais rigorosos e exigir que os atestados médicos fossem emitidos por profissionais habilitados que conhecem a relação trabalho-saúde e doença. Porque se a pessoa não conhece o tipo de risco que vai enfrentar, é melhor nem sequer emitir um atestado para isso.
Doutor, eu gostava que agora falasse com os empresários nas obras, nas minas, nos trabalhos pesados, nos seus vários tipos, notamos por vezes equipamento de proteção, mas nem sempre. Qual é a mensagem que deixa para estes empreendedores que têm este tipo de trabalho e nem sempre seguem as regras? E qual é que é o kit ideal para isso?
Eu fiquei sem entender bem a questão. Se podia repetir, por favor?
Eu dizia que agora o doutor vai falar para os empresários, para aqueles que investem, os empreendedores, porque certo. Notamos muitas vezes que nas obras de construção civil, por exemplo, nas minas, quer seja garimpo ou pequenas minas, nem sempre há lá proteção. Qual é que é a dica que o doutor deixa para estes? Qual é o kit ideal para eles terem nos seus locais?
Bem, há um ditado aí que diz que o barato às vezes custa caro, não é? E muitas pessoas querem ter resultados sem investir muito e descora-se muitas vezes a componente segurança. Eu acho que os kits de segurança têm fabricantes próprios e têm referências próprias. A essa altura não estou em condições de dizer exatamente o kit A ou B, mas que vejam sempre os selos de certificação de cada kit de segurança, porque trazem, né? Trazem referências. E os técnicos, primeiro, um aspecto que é importante as empresas terem em conta é terem no seu rol de profissionais, para além do médico de trabalho, técnicos de segurança mesmo, esses poderão aconselhar os empregadores sobre os equipamentos mais adequados e as melhores referências de equipamentos a adquirir. E ali não estariam a comprar gato por lebre, como se diz, não é? Porque mesmo no mercado informal há equipamentos de segurança a serem vendidos. Mas será que é o adequado para o tipo de fatores de risco presentes no local, naquele local de trabalho em concreto? Talvez não. Só um técnico de segurança pode ajudar e da melhor maneira o empregador na aquisição dos equipamentos mais adequados aos riscos presentes naquele local de trabalho.
E é também outra questão, doutor, que as grandes empresas que lidam com essas questões mais arriscadas no trabalho que é mais manual, por vezes fazem ensaios de uma situação de emergência, outras não fazem porque acham que podem perder tempo e dinheiro.
Sim, as grandes empresas realmente fazem os tais simulacros, não é? Vão fazendo ensaios, simulam uma situação e que muitas vezes se parece uma situação bem real. Tudo isso porque nós temos que estar sempre preparados, porque pode ser que em algum momento algo de improvável aconteça. Dali que as empresas vão treinando, porque nunca sabem quando é que acontece algo real. E esses treinamentos vão criando aqueles automatismos sobre eventuais situações, de maneira que quando realmente acontece, porque você não sabe quando é que isso vai acontecer, quando é que vai haver um incêndio no local A ou B, e então as equipas já têm de estar rotinadas às ocorrências. Agora, quem considerar esse tipo de procedimento como um gasto, se calhar é uma empresa que nem tem cultura de segurança. E quando não há cultura de segurança, é esperar que a qualquer momento algo de improvável lhe aconteça, e quando isso acontece, muitas vezes já não há muita coisa a fazer. Portanto, nunca se deve considerar isso como um gasto, mas sim é um investimento, muito pelo contrário.
Estamos no Saúde em Foco, em conversa com o Dr. João Poatti. Doutor, os riscos não são exclusivos a quem faz o trabalho manual, o trabalho físico, aquele que envolve o risco que se calhar seja facilmente visível. Nós, dos escritórios, incluindo os médicos, qual é que é a situação? Que ajuda é que os empregadores podem dar a nós que ficamos sentados e trabalhamos muito com o chamado trabalho intelectual e não necessariamente com as mãos envolvendo a força?
Bem, existem os chamados, os novos riscos para a saúde dos trabalhadores. São os riscos psicossociais, né? Entre eles se destaca o estresse, né? O estresse no trabalho. E algumas empresas, já com algum nível de organização assinalável, vão incluindo dentro dos seus programas de saúde ocupacional alguns programas de promoção da saúde, né? Programas de gestão, por exemplo, de estresse laboral. Esses programas têm uma série de ferramentas que podem mitigar, podem ajudar a gestão de estresse no local de trabalho, podem também diagnosticar certos níveis de estresse a que os seus trabalhadores estejam, acometidos, e desde aqueles que requerem, às vezes, uma abordagem mais simples a nível de psicólogos de trabalho, assim como aqueles níveis de estresse que já podem requerer alguma intervenção até da psiquiatria. E isso só é possível com a implementação de programas de gestão de estresse que se enquadra num largo programa, de promoção da saúde que algumas empresas vão adotando. Portanto, um programa bem elaborado de gestão de estresse pode ajudar, sim, na mitigação desses novos fatores de risco. Agora, no escritório também nós temos outros equipamentos que nos podem trazer doenças que não sejam desse novo tipo de fator de risco que me referi, que é o psicossocial. Também podemos ter lesões musculoesqueléticas, não é? Nós manuseamos o computador tem o rato, tem o teclado. Há muita gente que padece, por exemplo, de lesões a nível do punho, as tendinites, que vão desenvolvendo em função à prática, ao manuseamento do teclado, do rato, a posição em si a que nos colocamos ao sentar na nossa cadeira pode nos predispor a lesões a nível da coluna, a distância entre o próprio trabalhador com o monitor de computador pode ser um fator de risco para desenvolver problemas a nível cervical ou mesmo problema visual, etc. Uma série de fatores de risco que se pode enfrentar até num escritório mais bem, digamos, cômodo, entre aspas, que exista. Portanto, o risco existe sempre, em qualquer que seja o ambiente de trabalho.
E, doutor, a fofoca, a intriga, mesmo no local mais chique, também ameaça a saúde no trabalho?
É, isso se enquadra aí no risco psicossocial. É claro que nas fofocas acaba envolvendo tanto o fulano que fala do cicrano, e isso acaba criando um ambiente que, em certa medida, acaba minando o relacionamento no meio laboral e é um dos fatores de risco, ou seja, é um dos riscos psicossociais, digamos, a se prestar atenção, principalmente aqui a nível dos gestores de recursos humanos.
E esta questão de segurança no trabalho não envolve apenas aqueles que têm um trabalho formal, aqueles que estão no informal, aqueles que conduzem, por exemplo, as motocicletas, táxi, os donos do candongueiro, chapas em Moçambique e boda-bodas noutras partes de África, também são áreas que é preciso investir na própria segurança de quem trabalha.
Certo, a segurança, lá onde eu trabalho, deveria haver medidas de segurança, deveria haver, né? Não estamos só a falar do setor formal, mesmo o setor informal, devíamos estar atentos a isso. O problema é que o setor formal tem instituições, digamos, do Estado que controlam, as próprias organizações têm... tem responsabilidade para com a proteção da saúde e segurança dos trabalhadores. O setor informal já é um pouco mais difícil, digamos, a aplicação das medidas de segurança. Já é um pouco mais difícil. Portanto, vai havendo aqui, por exemplo, às vezes a polícia, a insistir com, citou aí os motociclistas, o uso de capacetes, por exemplo. É uma medida de segurança, né? É uma medida de segurança, mas, claro, não é, são de várias outras que deviam ser adotadas, né? Mas é o mínimo, às vezes, que eu vejo que se consegue exigir dos motociclistas. Aos automobilistas se exige o uso de cinto de segurança e uma série de outras medidas. Portanto, a trabalho deverá haver algum cuidado com as medidas de segurança, porque não há nenhum trabalho completamente inócuo, não existe.
Estamos no Saúde em Foco, o nosso convidado é o Dr. João Poate, do Colégio de Medicina de Trabalho. E, doutor, a 28 deste mês, o mundo celebra o Dia Mundial da Segurança no Trabalho. O que é que o seu colégio prepara para este dia?
Bem, o dia 28 de abril, cá para nós, já de algum tempo para cá, temos vindo a realizar, a organizar atividades de caráter científico. Tivemos que parar nos dois anos, ou seja, até realizamos algumas atividades, mas com muito menos impacto em função da pandemia. Desta vez, mesmo ainda com algumas medidas de biossegurança, mas decidimos organizar uma atividade, portanto, as terceiras jornadas de medicina do trabalho terão lugar no dia 29 de abril. É uma atividade que tem como lema a saúde, segurança, saúde, higiene e segurança no trabalho durante e pós-Covid. Queremos tentar focar um pouquinho os problemas de saúde e segurança no trabalho que se vai vivendo nesse período de Covid, mas também depois que o Covid passar, e se isso passar, a vida continuará, a vida laboral. Então, aqui vamos tentando projetar as medidas de saúde e segurança, não só nesse contexto de Covid, como também depois de Covid, e para esta atividade, portanto, estão convidados vários profissionais de várias áreas, entre médicos do trabalho, médicos de outras especialidades, gestores de recursos humanos, técnicos de segurança, etc. Todos aqueles que lidam com o mundo do trabalho para poderem participar. os preletores serão, digamos, de formações diversificadas e trarão as suas experiências em relação à saúde, segurança no trabalho nesse período que se vai vivendo e o que é que perspectivam para o pós-Covid. Então, é uma atividade que terá lugar no dia 29 do mês em curso.
E como é que aqueles que não estão em Luanda, por exemplo, podem participar?
Os que estão fora de Luanda, haverá, pronto, a atividade prevê duas modalidades, ou seja, será no formato híbrido. Não é? Quem proceder à inscrição e que não esteja em Luanda, poderá participar de forma virtual. Portanto, nós vamos disponibilizar um link numa plataforma, penso que vamos usar o Zoom, e a partir dali pode acompanhar as apresentações. Esse é o nosso plano para aqueles que estão fora de Luanda.
E esta questão também da Covid, como médico de trabalho, levanta outros desafios no local de trabalho, embora em muitos países se anule ou a obrigatoriedade do uso da máscara, a máscara terá que continuar, certamente.
Bem, cá para nós, o último decreto ainda nos obriga a isso. Portanto, eu penso que ainda que o Covid acabe, mas o mundo já não volta a ser igual. Alguns hábitos que nós vamos herdar do Covid ainda vamos ter que andar com isso por algum tempo. Portanto, durante esse tempo do Covid, nós mesmos que trabalhamos já tivemos que ser solicitados na implementação das medidas de proteção, de prevenção dos trabalhadores nos locais de trabalho. E então penso que ainda vamos ter que andar com isso por algum tempo, até que os sucessivos decretos presidenciais que regulam, digamos, as medidas de proteção contra o Covid nos digam o contrário, mas pois ficam os hábitos que se adquirem, não é? E cada empresa depois verá o que é mais seguro para si, porque existem aquelas coisas que a lei libera, mas se é uma medida que dá mais tranquilidade à empresa, ainda que a lei não obriga, mas algumas empresas penso que ainda poderão continuar a adotá-las, né? Vimos. É uma situação que os médicos de trabalho muitas vezes são envolvidas para gerir a implementação dessas medidas nos postos de trabalho.
Vimos ali nas imagens, doutora, um trabalhador, no caso do Paquistão, fazer daqueles trabalhos que não são chamados ingratos, mas alguém tem que fazer, é um exemplo dos trabalhos de risco. Já marcando o ponto final, doutor, da nossa conversa, quem é que trata dos médicos de trabalho, quando estão com as suas preocupações também?
Bem, o médico de trabalho, primeiro, é um homem ou uma mulher, digamos assim, é pessoa. Também é suscetível a todos os problemas que qualquer outro médico, qualquer outra pessoa pode ter. Né? Nas nossas atividades, nós também estamos expostos a riscos. Quando isso acontece, nós também nos colocamos diante de outros colegas que têm de cuidar de nós. Nós também temos de recorrer a psicólogo, portanto tivemos uma situação, ou seja, no momento em que a pandemia esteve no auge, tivemos situações de grandes exposições, grandes situações, e que muitos de nós desenvolvemos problemas, digamos, de estresse, e que tivemos que recorrer, às vezes, à ajuda de psicólogos. Portanto, o médico de trabalho é uma pessoa como qualquer. É um profissional como qualquer que também, às vezes, precisa do outro colega para o avaliar e decidir a sua capacidade física e mental para exercer a atividade.
Muito obrigado, Dr. João Poate, pela sua disponibilidade e participando aqui no nosso Saúde em Foco. Desejo a continuação de uma boa jornada laboral e com todas as medidas de segurança, doutor, aqui vindo do jornalista também advertir. Um grande abraço, nós voltaremos a conversar oportunamente sobre a saúde no trabalho e boa semana para a semana na vossa celebração. Este, amigos, foi o Saúde em Foco aqui na Voz da América. Falamos hoje de segurança no trabalho. Em nome de toda a equipa da Voz da América, um forte abraço, um forte candando. Nós voltaremos para a semana. Estamos juntos.
A partir